Você está ouvindo Papo de Sauna, eu sou o Richard e estou com a presença ilustre de Luca Augusto. Opa. E do nosso especialista formado em Hogwarts, viajante pelo mundo, viajou para todas as áreas de Brumadinho, Contagem e Rio Grande do Sul.
Pelo Grande Barreiro.
Barreiro. Felipe.
Opa, e aí?
Mas antes de introduzir o tema, eu vou aqui pedir pra vocês seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Spotify, Denze, o que mais que a gente tem?
YouTube.
Tem Orkut, YouTube.
Orkut. É tudo Papo de Sauna.
Acompanha o site.
Menos o quê? Menos o e-mail, que é opaposauna@gmail.com.
Ideias e sugestões de temas, se vocês querem participar, manda um e-mail.
Isso. Felipe?
Já muito bem apresentado aqui com toda a minha formação em viagens, pelo visto.
Mas é guia turístico, então?
Pô, cara, eu sei falar os pontos que o 6350 passa assim, ó, como ninguém. E os pontos exatos onde você é assaltado também. Mas acho que a gente vai falar hoje sobre experiências fora de Belo Horizonte, eu não sei.
Experiências fora de Belo Horizonte.
Experiências fora de Belo Horizonte.
Amém.
Então, né? Nosso amigo Felipe tava lá na Europa, Portugal, onde o euro já bateu 6,50. Como que ia gastar essa moeda assim? Que
vale alguma coisa.
Que vale. Como que é pegar num euro e saber que você já tem 6,50 reais?
Então, é muito legal quando você tá ganhando em euro. Quando você tá ganhando em real, não é a melhor coisa assim da vida, não. Porque desvaloriza tudo. Nem ganhando tava, né? Nem tava trabalhando lá. E esse é um problema real que muita gente sofre, inclusive eu, por conta disso, porque ainda mais por conta da pandemia, né? A gente não tava prevendo esse surto e esse aumento do nada. E isso, na verdade, já dá abertura para um dos problemas que muita gente tem quando se trata de morar fora, para estudar e tal, que é realmente essa questão da conversão, que você fica dependente dessa variação mesmo, né? De dinheiro para você conseguir viver lá, na medida que você tem um emprego lá. Aí já é um outro ponto que é extremamente complexo, N fatores. Acho que é assim que sente você pegar um euro e saber que tem 6 da sua moeda original. Você fica, eu acho que o euro já bateu 6,70, tava chegando a 7 aí.
Imagina, você acha na rua, velho, uma moeda de 50 euros, 50 centavos de euro.
Porra,
sei lá,
uma moeda
chama,
de 50
filho.
Euros,
aí tu acha mais de 3 reais.
Só assim, tropeçando.
Pois é, mano.
É muito doido, velho. Eu pensando porque eu já fui na Argentina, e na Argentina lá tá super desvalorizado, né? E aí você ia lá, sei lá, acho que um real é, sei lá, 10 ou 15 pesos, faço uma ideia. Enfim, é um negócio lá, 15, não sei o quê. E aí você fica com um monte de dinheiro, mas na verdade você não tem nada. Deve ser a mesma sensação, assim, você tem um monte de real, mas aí você chega lá no Portugal e não tem nada, né?
Mas daí é um ponto interessante, porque convivendo lá, você vê a diferença da valorização do dinheiro que os portugueses têm com o euro e o brasileiro tem, obviamente, por essa questão da cotação e tudo mais. Porque assim, querendo ou não, salário...
Ah, peraí, valorização no sentido de, tipo, a pessoa valorizar o seu próprio dinheiro, né?
A pessoa valorizar. O valor que ele dá pra...
Eu fiquei confuso um tempo se era, tipo, a moeda subindo de valor economicamente.
Eles não têm muita noção disso, eles não têm uma comparação, porque assim, não compra nada
exportado.
Exato.
É uma das moedas mais fortes, você não tem por que preocupar.
Exatamente. Mas ainda mais quando você tá gastando essa moeda, né? Não faz sentido você ficar preocupando com outra, sendo que você só gasta parte dela. Tem muita coisa, muitas situações que a gente deparou lá com amigos portugueses mesmo, que às vezes, tipo, um jantar que pra eles é 10 euros, é tipo um jantar bom, não é uma coisa ruim. Só que é 10 euros, é tipo, pra gente lá, tipo, 50 conta pra, tipo, sopa, porque lá eles comem sopa, tipo, toda a refeição, foda-se, sopa, pão, um copo de suco e um negocinho, você fica, mano, 50 reais nisso, não vou gastar nem fudendo. Então, tipo, teve muitos encontros de turma que, tipo, ia só português e, tipo, o brasileiro ficava, porra, velho, não vou gastar 10 contas no bagulho, e pra eles é, tipo, nada, porque ganhando dinheiro ali e o salário mínimo, mesmo, tipo, sei lá, o salário mínimo aqui tá o quê? 950, 980, alguma coisa assim?
1045.
Aí. E lá o salário mínimo é tipo quase 800, só que em euro. Aí você faz a conversão, é tipo...
Você tá rico.
É.
Você ganha o salário mínimo, você ganha mais do que muito executivo por aqui, né?
Com certeza. Não, isso aí é realmente, é tipo um salário digno de viver bem aqui no Brasil, é o salário mínimo lá. Que você vive bem também com o salário mínimo lá. É, obviamente, não se você tiver, tipo, sei lá, 6 filhos e sustentar uma casa, enfim. Por esse fato, tipo, de ser muito próximo o valor, né? 10 euros lá é como se fosse 10 reais aqui pra eles. É, tipo, uma, é nada. Quando você tá ganhando em euro, tipo, realmente fica, tipo, bem mais em conta esse tipo de coisa. E é engraçado você ver esse tipo de comparação, porque eles desvalorizam muita coisa, tipo, não ligam pra muita coisa que a gente ficava, tipo, lá contando porque tá em real. E essa cotação realmente afeta muito nessas decisões, no que você vai comer, no que você vai comprar e tudo mais.
Então você tinha que ter arrumado, era um emprego lá, né?
Nossa, que bom que você disse.
Que aí você já tava rico, na hora que você voltar, você tava milionário.
Uau!
Nossa, nem pensou nisso, né, Felipe? Putz, se ele tivesse falado antes...
Caralho, mano, um ano lá, você nem comentou isso comigo, cara? Como assim?
Isso é muito óbvio.
Guardando segredo.
Porque, ó, você pode sair de um país que você tá normal lá, e do nada ir pra outro e você tá milionário, filho, muito louco.
É,
o negócio é você achar o país com uma moeda mais valorizada que a sua pra você tentar ficar milionário mais rápido, entendeu?
É, não, mas na ideia, a ideia é muito fácil. Só que aí você chega lá, você tem todas as barreiras possíveis pra poder conseguir alguma coisa. Mas, na real, tipo, ano passado, finalzinho do ano, mais ou menos nessa época. Essa época não. Mas pro final do ano, eu comecei a trabalhar lá com um emprego temporário. Eu tava vendendo licor no shopping todo final de semana. E aí nessa eu peguei um trampo lá com o cara também pra trabalhar em telemarketing. Aí eu tava trabalhando segunda a sexta com telemarketing e sábado e domingo vendendo licor. E tipo, foi isso o finalzinho do ano todo. E só isso daí, mesmo o cara lá do telemarketing me dando cano e tipo, pagando, sei lá, dois quartos não é foda, né? Meio, metade. É que eu ia falar 3/4, eu pensei 2/4.
Essa conta foi boa.
Não deixa de ser a mesma coisa. Mas meus caras me pagando quase metade lá do que a gente tinha combinado e... Mas com o temporário já juntou uma grana que, tipo, rende, velho. Com a grana que eu consegui, tipo, durou. Rendeu bastante coisa. Obviamente eu não consegui pagar minha faculdade nem nada, mas esse dinheiro rendia muito mais. E, tipo, não era muito. Não era muita coisa. Mas com pouco tempo que eu trabalhei já rendeu alguma coisa. Então, assim, se você consegue um trabalho lá fixo, consegue receber um salário mínimo, você tá bem. Você tá tranquilo. Se eu conseguisse um salário mínimo lá na cidade, eu pagava minha faculdade, aluguel, compra, tipo, conta e esses bagulho fácil. Tipo, sem precisar de ajuda. E é, tipo, com salário mínimo, entende?
E como é que é o preço das coisas lá? Tipo, sei lá, tanto comida quanto utensílios. Porque aqui, tipo assim, sei lá, você vai comprar uma faca e você quer que essa faca dure pelo menos um mês, já vai uns 50, 80 conto.
É.
Sabe? Qualquer coisinha
eu
assim.
Eu acho que você foi aí uma outra coisa complementar, porque assim, né, tem coisas que o preço aqui no Brasil... Sei lá, comida continua sendo acessível, mas acho que quando entra em eletrônico, aí o negócio fica, tipo, muito, tudo muito caro. Lá é caro, assim, também, ou, tipo, com o salário de lá, dá pra pagar, bancar normalmente os eletrônicos, tipo, computador, um bom computador, um bom videogame, um bom celular?
Cara, o negócio é que lá é, tipo, muito bem distribuída a questão do imposto sobre produto. Pra comida, você vai conseguir comprar tudo que você precisa, tipo, você sobrevive muito bem com... mínimo ali, necessário. Você não passa fome, a conta não é alta, mas tipo, não é tão alta, então você consegue viver tranquilo. Agora, aluguel é sempre caro, mas assim, ainda assim, trabalhando você consegue viver super tranquilo. Só que aí quando chega em coisas que são desnecessárias, né, entre aspas, o imposto aumenta. Então as coisas acabam que ficam mais ou menos no mesmo valor do que aí, e agora com o euro nesse valor, então... Aí não, né? Quando você converte, vai dar mais ou menos a mesma coisa, talvez um pouco mais caro. Só que aí tem o lance lá do dinheiro, de você conseguir render o dinheiro. Então, tipo, você vai conseguir comer, você vai conseguir pagar sua conta, vai conseguir pagar o aluguel. E uma coisa que isso você faz porcamente com o salário mínimo aqui. E lá você consegue fazer isso tudo e ainda juntar uma grana. Então, com 2-3 meses, você consegue comprar um computador bom. E aí você, tipo, consegue comprar as coisas que você quer. Não vai ser, tipo, se você receber um mínimo, você não vai comprar, tipo, todo mês alguma coisa que você quer, tipo, um PlayStation, um negócio assim. Mas, assim, Se você juntar o mínimo, se você tiver o mínimo de consciência, você consegue comprar esse tipo de coisa bem tranquilamente. E é uma coisa que realmente me impressionava lá, essa questão do balanceamento de imposto. Que tem imposto onde realmente faz sentido.
Interessante.
Doideira.
É. Bom.
Agora que temos o panorama, né, da situação, vamos para o episódio, que são as experiências. Conte-nos, sei lá, a experiência que te vem à cabeça agora.
Tá, vamos lá. Porque eu fui pra lá, pra vocês não sabem, né? Enfim.
Pra quem não ouviu a temporada zero...
Exato.
Quem ouviu também não sabe, que a gente não fala disso lá.
Acho que a gente fala no primeiro episódio, comenta alguma coisa sobre...
Não, mas só fala que você tá... Ah, você tá aí, mas não fala que é aí, não.
É verdade, você fica...
Eu não vou passar em isso, não.
Aí fica, não, mas aqui é tudo diferente, o povo nem toma banho e tal.
Que bairro é esse que esse aí cara você... tá vivendo, aí né?
Mas é aí, o povo toma banho ou não toma banho?
Aqui em casa todo mundo toma banho, mas lá eu não sei.
Não, como assim, você não... O povo não falava, você diz, vou tomar um banho antes de sair, então.
Não, tinha bem menos. Saber, isso daí é realmente, tem bem menos. O povo lá é muito menos apegado nesse tipo de coisa. Principalmente no inverno, né? Porque o inverno lá é realmente muito frio e o gás fica muito caro também. As pessoas, tipo, por estar muito frio, não suar tanto, em teoria, né, porque acaba que sua e o povo só caga no final das contas, é, tipo, tem uma tendência realmente a tomar menos banho. Mas não é aquele negócio assim, tipo, você tá andando na rua e tá, tipo, aquele cheiro humano, tipo... Não, é tranquilo, não é tanto assim, não. Pra quem sabe, né, agora falando realmente, eu vivi lá em Portugal durante um ano, numa cidade interior lá, uma cidade universitária, que eu tava estudando lá, tô estudando, né, psicologia. Uma coisa que dá pra perceber bastante é o comportamento de pessoas da minha idade, porque é uma cidade velha, a maior parte, mas na época de aula tem muito jovem por ser uma cidade universitária. E aí você vê, tipo, a comparação da juventude, entre aspas, brasileira com a de lá é, tipo, muito gritante. Tipo, personalidade muito fechadas, e às vezes, tipo, falta ação, as pessoas, tipo, ficam esperando, são passivas demais, e coisa que aqui no Brasil, se você fica assim, você não faz nada, né? Então você meio que desenvolve esse tipo de coisa meio que naturalmente, e aí você chega lá e parece que você ainda tá meio que no ensino médio em relação ao comportamento, tipo, reclamar de data de prova, toda prova tá reclamando de data pra, tipo, mudar e tal, não tem planejamento, esse tipo de coisa. Esse é um ponto que a gente percebe bastante, porque lá na sala acho que de 70 pessoas deve ter o quê? Uns 10, 12 brasileiros, e a gente comenta muito sobre isso, e é um dos pontos que eu sempre penso sobre.
Esse trem de prova, isso lá na faculdade, eu vejo muito isso também, velho. Mano, o pessoal reclama de tudo também, né? Tudo, absolutamente tudo.
É.
Tipo, não sei, esse aspecto de parecer que você ainda tá no ensino médio, essas coisas de escola, assim, eu acho que é pra... Aqui tem muito disso também, sabe? Especialmente em alguns cursos que você for entrar aí, vai ter mais que outros.
Ah, velho, mas isso aí, ó, é que uma vez eu vi um post lá e eu acho que eu até concordo que esse negócio de você acha que você vai ficar adulto e já vai do nada vai amadurecer assim, não existe isso não, velho. Tipo, você continua sendo a mesma pessoa ali, meio que um adolescente ali, só seu corpo, sei lá, que mudou, ou nem isso. E você vai
isso,
passar.
Né? Isso, já olha no espelho.
Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente, quando a gente é criança, que a gente acha que quando a gente ficar adulto, ia mudar alguma coisa.
Não, realmente, tem muito disso, porque, tipo, eu não tive uma experiência com faculdade, tipo, uma experiência real com faculdade aqui no Brasil, então eu meio que ainda tava na minha expectativa de saída de ensino médio, né, em relação à universidade e tudo mais. Porque, tipo, eu fiz aqui um semestre só de filosofia na UFMG, mas era, tipo, filosofia noturno e, tipo, a metade da minha turma tinha mais de 40 anos, e o povo, tipo, chegava do trabalho, então, assim, era um ambiente completamente diferente. Acho que é por isso que eu criei uma ideia de universidade bem diferente, e quando eu cheguei lá, tipo, mesmo eu sendo novo, né, pra entrar na faculdade, as pessoas lá, tipo, tinha muita gente mais nova, tipo, muita gente de 17 anos, tipo, já no primeiro período da faculdade. Então acho que é esse tipo de coisa que entrou em conflito, e eu fiquei meio, tipo, não era pra ter mais maturidade nesse ambiente e tal, mas acho que não, acho que no final das contas é só essa dualidade que eu peguei na... entre faculdades que criou essa expectativa.
Bota fé. E festas lá, como eram festas?
Então.
Baladinha, tem baladinha lá? Tem baile?
Não, baile não tem não, tem baladinha mesmo. Nas minhas poucas experiências que eu fui, porque tem uma coisa lá na cidade, que eu não sei se isso aplica em Portugal todo, mas as coisas lá começam muito, mas muito tarde. Tipo, a balada começa 2 horas da manhã e é tipo quarta-feira. O negócio assim, e eu já ficava tipo, amanhã tem aula, 9 horas da manhã. A aula começava 9 horas da manhã, era tipo o mais tarde que ela conseguia começar. E o mais cedo que ela conseguia começar. Então, tipo, é tarde. Aqui geralmente começa 7 e tal. Então, tudo na cidade acontecia muito tarde. Eu não sou uma pessoa de conseguir ficar acordada, tipo, até muito tarde. Então, eu ia muito pouco nessas baladas. E quando ia, era tipo, ou no outro dia não tinha aula, ou já tava disposto mesmo a matar, porque eu sabia que não ia acordar cedo pra ir na aula, né? Mas, sobre as baladas em si, tem uma coisa lá que é bem chatinha, que é que, tipo, poder fumar em ambiente fechado. Isso é um saco, porque, tipo, no inverno você tem que ir com roupa de frio pra balada. Lá você vai entrar dentro de um defumador. Na hora que você sai, todo o seu corpo tá cheirando cigarro. É uma merda. E...
Mas lá o pessoal fuma paiol também, só...
Paiol não existe lá.
Não existe?
Não existe.
Ó,
na verdade,
empreendimento,
existe.
Hein?
Só os brasileiros que levam, mas existe.
Ah, tá. Eu já vejo uma possibilidade de empreendimento.
Pior que dá. O povo compra caro lá. Aí tem esse lance de ser fechado. As baladas geralmente são muito pequenas, com muita gente dentro. E a música é ruim. Isso daí é um outro ponto que, assim, velho, a gente ficava brincando. Porque, tipo, é literalmente, ou é um DJ sem noção, tipo, sério, sem brincadeira, começava, tipo, tocando, sei lá, Linkin Park. Aí...
Uai, como assim?
Não, calma. Se fosse só, ok, se fosse uma festa de rock, beleza. Tocava o tempo todo rock. Mas aí começa...
Ah, mas Linkin Park, até onde eu sei, é eletrônico, né, não?
Não.
What?
Sempre fiquei sabendo que Linkin Park era eletrônico, assim.
Que?
Ué, eu não conheço. Não sei, dá suas fontes.
Eu só tô querendo atiçar os fãs de Linkin Park.
Ah, tá, entendi.
E depois de falar que você só escuta 5 bandas, aí eu fiquei assim, né? Como assim? Não é possível que esse cara não escuta Linkin Park. Nunca ouviu.
Tô só enchendo. Ah, não, mas assim, é uma zoeira com fundo de verdade, né?
É, os novos álbuns, de fato.
Sim, sim.
Parece um pouco.
É, puxa mais.
Pode continuar.
Mas enfim. Aí começa, aí do nada tá tocando Anitta ou alguma coisa do tipo. Aí tipo.
Anitta mesmo? Tipo.
Anitta.
Toca Anitta lá.
Véi, você não ouve música portuguesa lá.
Que.
Isso é um tema à parte, mas deixa eu acabar a experiência balada. Porque isso daí você não pensa, tipo, ah, uma hora tocando Linkin Park e depois vai ficar, tipo, duas tocando Anitta. Não, é tipo. Duas músicas, sei lá, Linkin Park, alguma outra coisa assim do gênero, aí tipo, depois você tá tocando a Anitta, aí toca tipo umas 3, 4 músicas, uns funkzinhos assim meio popular, aí do nada tá tocando sertanejo, aí aparece um Bohemian Rhapsody lá, tipo, e eu fico tipo, what?
Qual que é a vibe dessa festa?
O que que eu deveria fazer ali dentro? É muito isso. Só que isso daí foi na época que eu fui, e falaram que tinha balada temática lá, só que... Eu acho que ia ser a mesma coisa, só que com roupa. Ah não, eu fui numa festa de fantasia que tinha lá. É, foda-se, é a mesma coisa, só que com gente fantasiada. Essa questão da música me irritava muito. Porque, tipo, eu não sabia o que eu ia ouvir e era, tipo, uns negócios muito nada a ver, sabe? Ok, você ouvir um Bohemian Rhapsody ali no seu quarto, beleza, no seu fone, mas tipo, numa festa, mano. E tipo, não tem uma. É, isso daí eu achei meio zoado. É, balada.
Mas pra mim
não tem
nada pior que você chega na festa tocando Red Hot versão funk. Nossa senhora, só um inicinho, e do nada começa um funkão.
Trolei!
Linkin Park, você já chega chutando alguém empolgadaço, velho, já convolta o funkão.
Ah, velho, mas sei lá.
Hidro fumei.
Mas o povo lá também é muito parado dentro de boate e tal. Então é tipo assim, um negócio meio um evento socialzinho onde todo mundo fica balançando o ombro assim e é isso, e tocando umas músicas muito aleatórias. Eu não.
Pô, achei interessante.
Ah,
sério?
É interessante, não é legal, é interessante.
Um estudo social, né?
É, mas... exato. Fazer um ensaio social sobre as baladas portuguesas.
Ficou bom.
Dá um outro episódio aí ainda.
É, em relação à música que não toca lá. É, lá tem alguns estilos tão famosos que eu K-pop. Provavelmente, como tudo, eu não tenho propriedade. Eu fiquei lá um ano e ainda não entendo como é que funciona essas porra, que acho que tem um que chama Bimba, Pimba, Pimba, que é um... Mano, é putaria, do início ao fim, só que é num ritmozinho assim, meio... Sei lá, cara, é bizarro. É bizarro.
Desejo ouvir. Você, você sabe o nome de alguma música aí?
Cara, eu sabia uma que era muito pesada, tipo, muito pesada mesmo. Mas era, tipo, de graça, não é, tipo, num contexto social, é, tipo, só putaria, tipo, foda-se.
Já vai deixar na descrição, já, ok?
É, eu tô tentando achar aqui, como que chama? Tipo, Pimba?
Pimba é o estilo, né? Cara,
mas...
Zé do Pipo. Pimba japonesa.
Pimba
portuguesa.
Pimba japonesa é foda.
Aqui, ó, é Pimba portuguesa. Vários artistas, Portugal a bailar.
Mas é Pimba mesmo? Acho que eu tô falando merda.
Pimba. Brasileira reagindo à música Pimba. É isso mesmo.
É isso aí mesmo,
é
né?
Pimba. Ah, vai esse aqui, Zé do Pipo. Mano, é, eu já... Deixa eu dar só uma ouvidinha aqui. Depois a gente
não, mas assim... Parte,
eu tô curioso.
Eu acho que não é todas que são só putaria, não. Mas uma que eu ouvi em particular era, tipo, uma mistura de putaria com heresia, porque, tipo, envolvia figuras sagradas pra igreja junto e eu ficava, tipo... Porra, essa?
Não, essa aqui já começou com uma estética tipo El Chan.
É exatamente isso, velho.
Não, e aí as meninas começam a fazer um trem japonês. Pera aí, vamos mandar pra vocês. Mas o ritmo é daorinha.
Eu achava, tipo, engraçado, mas não era um negócio que eu falava, tipo, porra, é isso daqui que eu vou ficar ouvindo. Não, não dá. Achava meio zoado.
Nossa, velho, o sotaque é engraçado demais.
Pois é, e é um negócio que se acostuma muito rápido.
Pimba japonês, e
ai, cara, muito bom, velho.
Ok. Agora é bom, né, filho? Você tava reclamando aí agora.
Não,
tô...
não eles não tocam isso em festa. Ele é, ah, tá. É um estilo português. Eu não tô falando que, tipo, que é ruim. Não. Eu tô falando que é zoado. É aquele tipo de música que é zoado que você ouve porque é zoado. É tipo...
Eles não têm a mão a próprias músicas, então?
Não, tem. Eles gostam. Eles realmente gostam. Isso e o fado. O fado é realmente, tipo, muito bonito. Que é uma música mais tradicional de lá. Tem uma aqui que é de Covilhã. Que tem uma banda da universidade que eles fazem esses fados que é até bonito. Deixa eu colocar aqui.
Cara, quer colocar?
Eu vou mandar pra vocês colocar, não. Vou mandar pra pra colocar.
Isso é tipo, não, na moral.
Oh, mas é bonito, cara. É bonito.
1 minuto e 20 desse que eu mandei aí. Eles começam a falar em japonês.
Fica muito engraçado. Não era português, mano. O que é isso?
É
pimba japonesa. Mas é, como é que é? Toco duro na racha? Muito feio, velho.
Isso é quadrilha.
Ai, ai.
É, velho, é isso. Pimba é isso.
Parece quadrilha, ó, o estilo do toque.
É verdade, lembra mesmo.
Aí tem esse...
Que doideira.
Tem muito rap também. O rap nacional lá é bem forte. E não é ruim, não. Tem uns... realmente bom. Mas é tipo, é bem trapzinho aqui do Brasil também. É mais ou menos daquela vibe. Se você gosta de trap daqui, provavelmente você vai curtir os rap de lá.
Uhum.
É, mas de música, realmente, não tem metade da variedade que tem aqui. Por isso que eles ouvem muita música brasileira lá, a ponto de saber mais do que a gente. Tipo, isso daí é novela, filme, música, esses bagulho tudo. Eles sabem mais, provavelmente sabem mais do que a gente. Eles realmente têm um conhecimento.
A gente valoriza muito também o que a gente tem, né?
Pois é, a gente importa muito e eles importam também, só que eles importam daqui.
Que doideira,
velho. E os títulos dos filmes, velho? Os títulos dos filmes... Você...
Nossa, cara!
Já foi no cinema?
Não, nunca fui. Mas tem um negócio no cinema, que no meio do filme eles têm uma pausa de 7 minutos. Tipo, para o filme, que foda-se.
Quê?
É?
Nossa, velho, eu ficaria muito puto. Não, enfim, você é doido, parar filme.
Todo mundo acha uma merda, mas para, velho.
Para.
Ah, às vezes pra alguém ir no banheiro e tal, velho. Sei lá, já passei aperto no cinema.
Assim. Ah, ir no banheiro, cara. faz parte da sua experiência. Perder o filme pra ir no banheiro ou segurar a vontade. Isso tipo, faz parte da experiência de ir no cinema. Não existe chance de parar filme pra você ir no cinema.
Mas assim, a justificativa comercial é pra poder comprar pipoca lá, né? E funciona. Funciona. O povo para no meio do filme.
É óbvio,
vai,
né,
velho?
O filme para, você vai fazer o quê? Você vai no banheiro, aí você passa na frente do negócio de pipoca e
o povo que eu seguia lá no Instagram ficava postando stories que o filme tinha parado. E é isso.
Aí, eu já imaginei os blogueiros, né? Então, gente, também do filme aqui
tem
agora.
Tem muito.
O filme tá ficando muito interessante. Daqui a pouco eu trago o resto pra vocês. Nossa, tô curtindo demais. Vou ali comprar pipoca.
Nossa, blogueirinho de plantão lá. Nossa, e aí? Deixa quieto, vai que ouve, né?
Deixa quieto, né? Que nós vamos fazer um podcast depois já sobre isso. Então,
sim.
Ou antes, não sei, né? Nós não sabemos quando esse aqui vai sair.
Se vai sair.
É, vai que ele não é o próximo.
Se vai sair. Se ele vai virar um monólogo. Do Felipe falando sozinho.
Pois é, só sobre isso, eu acho mesmo. Pô, super dado pra fazer monólogo, mas enfim.
Vai. Você já tá fazendo, tá não? Porque eu só...
vocês estão direcionando só.
É uma entrevista.
É, quase isso, velho.
Então muda aí, faz perguntas agora pra...
Não, vamos falar agora, que ele gostaria de puxar aqui agora. Até cheguei a conversar um pouco no off com o Felipe sobre isso. É, vocês têm interesse em viajar pelo mundo? Vocês preferem ficar no Brasil? Onde vocês pensam assim, morar no futuro, esses trens? O que vocês acham?
É, sei lá, se eu fosse hoje, eu me vejo morando fora só, sei lá, vou morar, sei lá, um ano no Japão. É o único lugar que eu realmente tenho curiosidade de morar fora assim mesmo. Tenho vontade de conhecer outros lugares e tal, mas só moraria mesmo acho que no Japão. É, sei lá, também não tenho muita vontade não. Eu tô de boa aqui. Mas eu gostaria de viajar pelo Brasil, sei lá. Ir pra um lugar, tipo assim, clássico, sei lá, Rio, sabe? Eu fui pro Rio e fiquei só tipo um dia, assim. Nunca fui pro Rio pra ficar ou São Paulo.
Foi no Rock in Rio.
É, olha aí. Nossa, essa é uma experiência fora de BH que eu acho que vale contar nesse podcast. Então,
aquela experiência, uma experiência, nada. Não, o Rock in Rio foi louco, mas... O resto então, tá. Em volta do Rock in Rio, mano. Ah, não, mano.
Ó, então já vamos contar aqui de uma vez, né, já que nós já estamos aqui.
Então começa aí, vamos contar.
Conta aí, eu fui com o Richard, né, no Rock in Rio. A gente foi no dia que teve Foo Fighters, Weezer, CPM22 e Raimundos e Tenacious D. Foram as atrações do palco principal. Aí, isso foi o quê? Foi sábado?
Foi, né? Foi sábado. É, acho que foi sábado.
Sábado, abria 1h o Rock in Rio. A gente saiu daqui sexta-feira às 11 da noite, na Terminal JK. Nossa, não, velho.
Aí, vale lembrar, né? Vou contar assim, né? Quando comprar o pacote, né? Tinha uma opção lá, né? Com o carro, acho que com. Você chegava, poderia ficar no hotel e teria um negócio de comer lá, um trem assim, né? Que era R$10 só mais. Aí, veio o Luke e falou: não, R$10 é não sei o que. Eu não lembro o que aí.
Não era isso não, mano. 10 conto a mais só.
Não, era 10 assim, reais não? A mais. Aí, por causa disso, não. Beleza, nós chega lá e fica lá.
Não, pera aí. É, isso, tipo assim, primeira coisa que eu pensei foi, vão de avião, que a gente comprar antes, é quase que o mesmo preço do ônibus. Aí a passagem de avião, na semana do Rock in Rio, tipo assim, só nos dias que a gente conseguiria ir pro Rock in Rio pra não, sei lá, perder aula e trabalho, R$800. A passagem pro Rio de avião, normal, R$200. Aí a gente foi de ônibus.
E quanto que a gente pagou de ônibus? R$200.
É, exatamente.
Aí, beleza. Chegamos lá, né? Era 6h da manhã.
Mano.
Os cara, o cara tava chovendo.
Tava chovendo. Mas cara... não era uma chuva muito forte, era uma chuva.
Não era, era, né? Tava tudo fechado, né? No Rio de Janeiro. Aí, já pensa, né? Nunca fomos e tal, né? Chega lá, o cara para no meio da avenida lá, alguém quer descer.
Ele para em frente ao Rock in Rio, velho.
De frente ao Rock in Rio. A gente desce, a gente é burro.
Só eu e o Richard lá no ônibus, assim, vão, né? O que a gente faz?
Vamos descer. Descer um lugar que eu não tinha nada,
velho. Mano, era tipo assim, o estacionamento gigantesco do Rock in Rio, que não tinha absolutamente nada. Uma avenida gigante com um parque vazião do outro lado. Tipo, é um parque só tinha árvore e estacionamento.
Aí o que que deu? Deu a gente sair andando. Não tinha nada aberto, que era 6 horas da manhã. E a gente teve que ficar esperar até 9 pra abrir alguma coisa, pra gente poder ficar...
Não, a gente ficou na porta do McDonald's, dentro de tipo nem era dentro, era tipo um shoppingzinho a céu aberto, assim, bem um aglomerado de lojas.
É, aglomerado
ficou
de lojas.
Na porta ali, velho, até o McDonald's abrir.
Acho que ele abriu umas 10, aí a gente ficou no McDonald's até a hora de poder ir pro Rock in Rio, só que
Deu um cochilo, aquele cochilo no McDonald's foi que me salvou, velho, na mesa lá. Foi punk.
Nossa,
não, véio. Aí a gente sai do McDonald's, nem... Tava chovendo assim, quase nada.
Porra, oh. Acabou, né,
cacete, começa a chover pra cacete, velho. Aí a gente tá correndo, correndo pra chegar no ponto de ônibus, que era coberto, assim. E aí, velho, tipo assim, a gente pegando muita chuva, mano. Aí chega um cara vendendo capa de chuva, daquelas mais vagabundas de todas, a R$20. Eu falei, não, velho, R$20 eu não pago, não. Ele falou, 10. Eu falei, ah, então tá. Mano, vi trouxa ainda. Aí, tipo, R$20 eu ficava pra mim, eu tava pro Richard. Aí eu, na chuva, eu tentei começar a colocar a capa. Mas era plástico vagabundo, começou a grudar em mim, eu fiquei tipo preso dentro daquela capa. E eu gritando, Richard, me ajuda, me ajuda. E ele correndo já pro ponto de ônibus. E eu pegando, eu não conseguia mexer direito, aí o trem tava colado. E eu, se eu mexesse muito ia rasgar, ia perder o... Nossa, velho, foi paia demais.
Eu lembro que a minha até rasgou, eu nem cheguei a colocar e joguei fora.
É, exatamente.
Caralho.
Nossa. É. Aí a gente foi todo molhado lá pro Rock in Rio.
Chegou todo molhado, inclusive tem até a foto do Instagram, viu?
É verdade, tem
deu,
a foto.
Na hora que a gente chegou, assim, tá lá eu todo molhado de frente pro Rock in Rio.
Nossa.
Só que foi bom, porque assim que a gente entrou, parou de chover e não choveu mais, né?
Chegou a chuviscar, velho. Quando só que a gente tava... Isso é muito louco, né? A gente tava no meio da galera lá, eu olhava pra cima e conseguia ver uns pinguinhos caindo. Mas como tinha tanta gente junta, um calorzão, velho, você não... Tipo assim, você nem sentia a água, ela evaporava muito.
É loucura.
É, mas aí já foi, tipo, final, né? Eu lembro que...
É, foi final mesmo.
Que durante o dia, assim, né? Tipo, choveu, foi mais durante a manhã mesmo, essa chuva.
É.
Só pra fuder mas com vocês dois.
E depois, assim, quando acabou, a gente não. Já entrou no ônibus e teve que voltar ainda, né?
Não, não simplesmente acabou, né? Tipo assim, show do Foo Fighters, eles... Vocês querem que a gente toque mais uma? A galera, vocês querem que a gente toque mais duas? Vocês querem que a gente toque mais 17? Eles saíram porque a galera da organização expulsou eles do palco. Porque, tipo assim, eles não pararam. A gente ficou até umas 2 horas da manhã lá no show. Uhum. E era pra ter acabado, tipo assim, 1h30, sei lá. Isso não, que a gente saiu.
A gente ficou uma hora a mais, eu acho. O show durou umas 1 hora a mais.
É, o show
durou. Eu sei que a gente tava lá no meio da bagunça. E a gente, depois que a gente saiu da bagunça, porque já tinha tocado a All My Life lá, que eu tava querendo mais ouvir, tinha que tocar as músicas mais famosas lá e tal, porque a gente é modinha mesmo. E aí...
A gente foi pro Raimundo.
Aí, a gente nem foi por causa do Foo Fighters, né?
Eu fui pelo Weezer, deixa registrado.
Aí a gente saiu, depois que a gente saiu, ainda ficamos 1 hora esperando o show acabar, porque também o ônibus não iria embora sem o show acabar, e o show ficou, e não ia. O cara teve proposta de casamento no show, teve tudo.
Teve. Né? Eu nem lembro dessa parte de a gente esperando o ônibus, que eu sentei e apaguei. Mas antes da gente chegar no ônibus...
A gente se perdeu, baixa o ônibus.
Detalhe, peraí, antes de chegar nisso... A gente ficou o Rock in Rio inteiro na mocha, né? Tipo assim, a gente foi só no show que tinha mocha e ficamos na mocha o tempo inteiro. Então a gente já tava moído. A gente teve que caçar o ônibus. Eu lembro que eu botei no GPS, né? Tipo assim, no meio do
já
parque,
já tava arrastando,
mano.
No chão já, velho.
Arrastando. Nossa, eu cheguei no ônibus, eu encostei, né? Eu apaguei, velho. Corta pra outro dia, uma noite mal dormida aqui em BH.
Nossa, eu sei que eu cheguei aqui em casa, né? Tipo assim, eu tava. O tênis que eu coloquei na sexta-feira à noite, né? Eu só tirei ele no domingo, depois de passar por chuva, de show. Sei o quê. Cheguei em casa, que eu tirei meu pé, nossa, meu pé tava destruído.
Foi punk, nunca mais. Eu pago R$10 a mais na próxima vez.
Não.
Café da manhã.
E dava pra pagar. O R$10 era só pra gente ter ficado em algum lugar, né? Mas assim, eu acho que mais um pouquinho a mais a gente descolava um lugar pra dormir também.
Pois é. Ia fazer muita diferença, velho.
Mas assim, foi uma boa experiência. Eu
é, as experiências assim, geralmente são, tipo, só pra você lembrar depois também, né? Essas partes, você fica, tipo, acho que não foi a melhor
decisão. E na hora também tava.
É, na hora
assim, também tava no êxtase.
Animado ali, né?
É. Já tinha tomado uns 4 Red Bull lá, porque não dormi. Eu não dormi na ida, né? Então eu fiquei acordado madrugada inteira. Cheguei lá virado ainda, participar daquele tanto de show com mocha e tudo.
Ah, bom, pô.
Eu nem lembro, mas como é, por que a gente chegou nesse assunto aí? Do...
Experiência fora de BH.
Viajar, morar fora.
Em Contagem, vocês já foram? Já, Contagem? Ah, onde eu moro?
Estudando aqui. Em Contagem, uai.
Pois é.
Você nem estuda em Contagem, não. Eu estudo em Belo Horizonte?
A gente estudou.
Hã?
Passado.
Ah, é, no César, né?
Estudei na mesma escola que o César. Ó, o cara.
Pois
mano.
É, mano. Ai. Merecendo aí.
Tirando ainda, velho.
É, qual coisa, mano.
Era uma piada, né, gente? Mas aí vocês estragou a piada, então esquece a piada. Vai ter piada aqui mais.
É, já fui muito pra Contagem, pegando o metrô ali, que é o único lugar que ele vai, né? Contagem.
Não, ele não vai pra Contagem, ele vai pra Dourado, você dá um jeito de chegar em Contagem.
Que mentira, não, agora você exagerou, porque tem uma estação em Contagem, essa é tudo BH.
É, mas é o final dele, tipo assim, é a direção que ele vai pra Contagem.
É.
Pra mim, a direção que ele vai é Belo Horizonte.
É, ponto de vista.
Contagem que junto com BH e Betim faz parte da Grande Barreiro.
Exatamente.
Quantas vezes você foi assaltado no meio 350, Felipe?
Conta. Duas em menos de um mês e depois eu só deixei isso. E só parou porque eu deixei de pegar o ônibus. Eu voltei a pegar o 618 pra pegar o metrô, pra pegar o 67 e pra pegar o 615.
Credo, pois é, mano. Que isso você fazia?
Cara.
Pô, mano, se você pegasse na via direta, acho que você atravessava o Brasil nesse tempo.
Mano, mas tipo. O foda é que o 1,350 era muito mais em conta. Era muito menos tempo. E ainda tava no Via Shopping ali.
E a mesma lógica do Lucas, R$10, só que agora é com 10 centavos.
Não, mano, era 10 centavos. Não era mais em conta em questão de dinheiro, não. Em dinheiro acho que ficava mais ou menos a mesma coisa. Era mais prático porque chegava muito mais rápido. E tipo, eu saía da escola, era tipo 6 e pouquinho. E eu ainda malhava lá no Via Shopping, que tinha Smart Fit. Aí eu malhava, aí eu saí de lá 9 horas da noite pra pegar o 1,50 pra chegar lá na estação Pampulha, tipo, 10 e pouquinho. Mano, mas tipo, a primeira vez, a gente saiu de lá, era 3 horas da tarde, os caras entraram junto com a gente, trocaram papo durante, tipo, meia hora, e depois assaltaram a gente e levaram o celular e os caralho a 4. E a outra, eu tava voltando de boa, aparece dois caras do ônibus e foi. Mas 1,350 não recomendo aí pra quem estiver pensando. Ah, não, vou, é mais fácil. Não vai não. Pega um metrô, gasta uma hora a mais que você vai preservar seu celular, talvez sua vida. Mano, é foda, 1,350 é complicado.
Não, mas volta aí pra nós aí. Conta direito essa história aí, que eu agora fiquei interessado. Como assim os caras trocou ideia? Você e depois sua barba? Que sentimento de traição foi isso?
Não, a gente tava lá. Porque nesse dia não tava voltando só eu, tava vindo dois amigos aqui pra casa, que era o Bernardo e o Rodrigo, enfim. Aí a gente tava lá no Via Shopping, né, descemos, beleza, tava esperando o busão lá de boa. Aí aparece um cara e já manda o famoso, tem hora aí? Aí o Rodrigo tirou...
Fala, tem.
Tirou,
aí você fala, tem,
não.
E vai embora.
Antes fosse, o Rodrigo tirou assim o celular, olhou, guardou, beleza. Lembra que ele tinha um iPhone, só lembra. Aí beleza, a gente entrou no ônibus, a gente sentou no banco de trás pra poder sentar, tipo, os três ali, ficar conversando e tal. Aí senta um do lado da gente e um outro mais na frente, já viradão assim, tipo, aquela carinha de vou te envolver.
A inocência, não, mas aí foi inocência demais.
Não, velho, tipo, independente de onde fosse, o ônibus tava muito vazio, cara. Tipo, tinha quase ninguém. Era 3 horas da tarde, numa quinta-feira, sei lá. Aí eles começaram a dar papo, né, falando...
Sei lá, nada, tá muito preciso isso aí, você sabia, assim...
Não, eu não faço ideia, de qual que era o dia da semana, eu realmente não faço ideia. Aí eles começaram a dar um papo lá, falaram um monte de coisa, aí chegou num ponto que o cara falou... Não, é porque roubaram minha irmã semana passada, mas se eles roubaram, a gente também tem que roubar, né? O mundo é assim. Aí a gente ficou, porra, não precisa disso, cara. Aí ele, eu realmente falei, mano, não, velho, acho que não precisa não, né? Aí o cara, não, é assim sim. Aí ele já começou a dar call, né? Ele já tinha perguntado quanto que a gente calçava. Se o meu anel era de rolamento quebrado. Eu tinha feito um anel de rolamento quebrado. O cara perguntou, essa ideia é prata? Eu falei, não, é rolamento quebrado. Aí ele, ah... Foi só um lá. Aí ele perguntou, quanto que você calça? Eu virei 43. Ele falou, nossa, que pé grande, hein? Eu falei, é difícil de vender. Não mandei esse difícil de vender, não, mas...
Mas devia.
Não, mas o Rodrigo, vocês lembram do Rodrigo? Ele calçava 45, um gigante. Uhum. Aí ele falou, não, 45. Aí o cara, tipo, caralho, velho. Mas ele deu o papo todo, ele foi muito gente boa.
Mas ele estava armado não, né?
Em teoria sim, né? Que aí ele falou que tinha comprado uma peça lá, que ia tirar satisfação com os caras lá em... Esqueci, em Venda Nova, que foi lá onde que eles assaltaram a irmã dele, aí que tinha comprado uma peça, que tava indo lá tirar satisfação. E aí perguntou se eu queria ver e tal, eu fiquei, não, o cara tá tranquilo. Aí ele falou pra passar, o que eu vou fazer, né? Aí eu passei, e aí o Rodrigo entregou, era um iPhone, ele falou, não, maçãzinha a gente não quer não, e devolveu pra ele. Foi isso, velho. Aí os dois saíram lá, a gente ficou no ônibus até chegar na estação Pampulha. E ele ainda deixou R$10 pro café, de acordo com ele. Ele olhou assim, na minha carteira tinha só R$10 em nota de 2. Aí ele falou, não, Pode ficar aí pro café. Porra, gente boa você, hein? Gente boa.
Nossa,
não, mas...
gente boa demais.
Mas assim, foi uma das experiências melhores. Aí o outro foi bem normal, tava tipo voltando assim, nove e pouquinho da noite. Não era sexta-feira ainda, velho. Doido pra chegar em casa. Aí entra dois caras, um na porta da frente e outro de trás. Os dois com capuz, com a arma assim, e foi limpando todo mundo, né? Aí chegou em mim. E daí foi o quê? 3 semanas depois que eu tinha sido assaltado. Eu tava com um Nokiazinho, tijolão, e entreguei pro cara. Aí ele falou, passa o celular de verdade. Eu falei, não, esse daqui eu fui assaltado, tá? Ele passa de verdade? E me deu um tapa na cabeça. Eu fiquei tipo, porra, mano, que de graça, velho. Aí ele pegou o celular, depois saiu e jogou minha mochila no chão do ônibus e saiu. Foi isso, cara. Tava com o seu livro dentro, Luca.
Eu lembro.
É, velho.
Morte é um grato negro.
Oh, véio, isso daí, velho, é um negócio véio, que, tipo, se você não tiver... Não adianta, eu fico vendo assim, o povo fala assim, ah, que não vai sair com o celular, ou não vai levar o celular porque tem medo de ser roubado, não sei o quê, mas às vezes parece que isso é até mais perigoso.
Sim,
velho. Eu ouvi uma história que uma moça caminhando aqui na Orla da Lagoa foi esfaqueada, porque ela não tava com o telefone. Aí os caras tentaram roubar, ela não tinha pra passar, foi esfaqueada.
É, velho.
Pois é, velho. Acho que, tipo, se você quer... Se a pessoa que tá, sei lá, com um negócio de furto, ela tem que ter pelo menos um celularzinho nada a ver, assim.
Ah, mas ele já manja. Por isso que quando eu entreguei, o cara já tava pedindo pelo outro.
Ah, mas o seu era de teclado, né?
Mas...
Vamos assim,
mas
né?
Como é que eles vão saber? Eu realmente não tinha outro. Era aquilo lá que
não, mas tipo assim...
Mas é porque ninguém usa o celular de tecla e tudo hoje em dia, sim, né?
É, se for um smartphone, o cara não vai suspeitar.
Smartphone,
sabe?
É.
Sim, mas tem casos que não tem como você fazer.
É, né? Tipo, depende muito. Depende do celular que você tem. Eu acho que, sei lá, só vale a pena você fazer uma coisa dessa se você tem um celular muito caro. Um iPhone,
não, deixa... aqui, ó.
2.000 pra cima.
O meu que tá estragado aqui, que chegou lá de Portugal, que deu um mercúrio. Isso daqui vai virar celular de roubo, velho. Não tem conserto. Você anda com ele e entrega, falando que tem bateria.
O meu celular que eu uso normalmente é o celular de roubo. Acho que é pior tipo de roubo já, mas...
Não, mas o foda o que eu tô usando agora é um antigo do Caio que realmente tá pior, tá? Tipo, com a tela full trincada e tal, passava de boa por um dia.
Pior que o celular que não funciona.
É, pior do que eu... quase isso, velho. É bizarro, velho. É, né? Viagem, né?
É.
Lá.
Viagem
não, mas isso aí
pelo,
você fazia
fora de BH, ué.
É
pior, velho.
Pegar um ônibus assim, filho...
Ônibus não é viagem, não?
Você fica horas ali, ó.
Não pra fora de BH. Ah, não, era pra fora de BH, né? É, Barreiro não é BH. Via Shopping não é BH.
Barreiro é Barreiro.
BH é Barreiro. E só falta você, Richard. Ah, não, você
que... Falta você, Lucas.
Eu também não contei.
Da sua experiência lá em Woodward, os Caralha 4, como é que foi?
Então, eu fui, sei lá, uns anos atrás pros Estados Unidos.
Você foi pros Estados Unidos? Burguês, nossa, muito burguês.
Aí, por que ele não gosta de falar?
Ih, olha lá, meu cara, ficou gastando em dólar.
Então é isso, essa é a minha experiência.
Foi isso a sua experiência?
Bacana essa minha experiência aí, mano. Tava demais.
Não, mas foi legal, eu fui solo, aí eu fiquei uns dias na casa dos meus primos que moram lá, torrei todas as minhas economias de 2 anos de trabalho. Eu emagreci 6 quilos em 2 semanas, porque a comida lá é horrível, né? E, tipo, eu não como carne, então sobrava McDonald's e eu ia no McDonald's e pedia pra tirar a carne, velho. Era, tipo, pão, queijo e
não
ketchup.
Não tinha opção vegetariana, não?
Não. Caramba. Inclusive, eu pedi isso uma vez.
Hoje em dia, né?
Eu pedi um cheeseburger sem hambúrguer. Aí chegou um cara, mano, olhou pra mim, tipo assim, por que você fez isso, velho? Ele falou, desse jeito, por que você fez isso? Eu falei, eu gosto, velho. Ah,
desse jeito assim, ele fala português com você, assim?
Não, ele falou, tipo assim, bro, why would you do that?
Ih, olha lá, o cara fala inglês.
Caralho, isso foi muito chato, velho. Puta que pariu, velho. Até travou.
Travou aí, bem feito. Mas foi isso, a experiência de comer lá é horrível, porque, nossa senhora, não tem comida, não. É só... Eu ia no supermercado pra comprar pão e comia só pão, sabe? Tipo, era só o que tinha. Eu emagreci 6 quilos, não esqueça disso, 6 quilos em 2 semanas.
Aí, ó, as dietas boas pra falar no outro vídeo.
É
que funciona.
Mas, ó, uma outra experiência legal foi... mas tem muito tempo, eu nem lembro quando é que foi. Eu fui pra Gramado e Canela, foi bem legal, porque faz muito frio lá. Eu achei muito doido pegar um frio assim. É bem no sul mesmo. E é uma cidade só turística, assim, e tal. Eu lembro que fez 0 graus, foi mó legal. E tem um negocinho de snowboard lá, tipo um esqui, né, que eles fizeram. É um galpãozão, assim, com neve artificial e tal. É uma viagem bem legal.
O negócio do Brasil, que você tava falando de querer viajar pelo Brasil e tal, é que você tem diversidade pra tudo, né, velho? Você encontra de tudo dentro do Brasil. Do, sei lá, velho. Floresta Amazônica lá, que é um bagulho. A Floresta Amazônica é um bagulho que eu tenho muito medo. Muito medo. Eu não tenho vontade nenhuma de ir, porque, cara...
Você acha que tem que desmatar tudo, então?
Exato.
Ah, entendi.
Exato. Que aí dá pra...
Fazer a leitura, ó, né? Como já disse o Luiz Mário.
Faz um descampadão, assim, que aí dá pra você ver tudo. Aí fica bom. Aí fica bom.
Melhora o trânsito.
Exato. Aí a Via Amazônica vai funcionar. Tudo certinho, cara.
É, ué.
Via Amazônica.
Outra história com a Débora. Metendo pau nessa porra. Mas sério, velho, tipo, porque, porra, mano, aquela floresta lá que o povo fala que, tipo, sei lá, num dia tá de um jeito, aí chove pra caralho, no outro tá completamente diferente de tão rápido que os bagulho cresce lá, os bichos tudo venenoso. É lá, e tem galera que vai lá só de rolê. Eu fico, mano.
É, eu tava vendo uns vídeos de um biólogo, ele chama Simon Albuquerque, ele mora, acho que é Rondônia, ou então no Acre, sei lá, e aí ele faz muito vídeo na Amazônia, tipo, muito. Só que ele é biólogo, né? Então ele tá nem aí. Ele vê uma cobra gigantesca e olha essa cobra. E pega, abraça a cobra.
Que tipo de biólogo é
esse?
É
muito doido.
Mas então ele conhece se a cobra é perigosa ou não, né?
É, ele conhece. E aí ele vê uma cobra peçonhenta e fala, olha essa cobra peçonhenta.
Aí pega do mesmo jeito. Bem,
dá um beijinho, dá um beijinho.
Bem, ele é muito de boa com os bichos, velho. É muito doido. Véio. Olha ali o jacaré. Ele suavaço, o jacaré ali. Ele é muito... E aí, sei lá, isso me ajudou muito a perder medo, assim, dessas coisas. Porque você vai conhecendo.
Que, coisa?
É.
Que medo que você perdeu?
De cobra? Amazônia? Não, eu tinha medo de cobra também. Agora eu já tô bem mais de boa de cobra, assim.
Você já pegou numa cobra, já?
Não, 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 mas eu tenho...
Caramba,
eu sei nem ficar me matar.
Eu juro que eu não pensei na besteira depois, antes. Só depois que eu falei.
Eu não tinha pensado até agora.
O que começou a rir?
Parece que o Deus está daqui, tá sério. Né?
Gente. Generaliza não, aí eu.
Uai.
Fale por você.
Você é uma média das 5 pessoas que
Mas é, véio, tem muita coisa no Brasil, muito legal, né? E tipo assim, eu fico pensando, eu conheço tão pouco. Quando eu viajei assim pro lugar, eu sempre viajei com meus pais e, sei lá, eu acho meio pai, porque a gente sempre faz uns rolês nada a ver, assim.
Ah, cara, eu não sei, eu acho que é, tipo, diferente só. Porque tem coisa que, tipo, eu me via lá no Portugal, que, tipo, se eu tivesse com os meus pais, eu, tipo, com certeza eu ia, mas, tipo, sozinho você, tipo, tem uma perspectiva completamente diferente, né?
Ah, é, mas sei lá, tipo assim, quando, né, eu fui pros Estados Unidos, eu fui sozinho. Tipo assim, sei lá, eu ia andar de skate um dia, eu tinha programado, eu acordava, tipo assim, ah, tô com preguiça, então não vou não, sabe? Aí eu vou ver essa outra coisa aqui que eu tô botando mais fé hoje.
É, você tem mais liberdade em relação a esse tipo de coisa, né?
É, e nisso acabou que eu curti muito mais, conheci muito mais coisa, assim, tipo, que eu realmente lembro, né? Porque das viagens, às vezes que eu era pequeno, sei lá, uns 14 anos, assim, quando eu viajava com meus pais, que aí eu não lembro de nada. Eu lembro, eu falei dessa de Gramado, porque é o que eu lembro, o resto é tipo, tem um flash, assim, só. Eu acho que fica mais gravado quando você faz alguma coisa que você realmente tá motivado.
É, exato, você realmente tá querendo fazer um negócio ali. Não que, tipo, na viagem, sei lá, que você vai com a família, você não quer estar lá, mas é que, tipo, sei lá, você vai num museu que você não tá ligado no que é, você fica, tipo... Mas aí você vai num pico, sei lá, nos Estados Unidos, aí você fica, tipo, caralho, mano, é aquele pico, tá ligado?
É, velho. Eu lembro que eu peguei um ônibus lá, mano, eu tava com um skate, assim, aí o cara, tipo, chegou e começou a mal trocar ideia comigo, ele falou, não, eu andava de skate tantos anos atrás e tal, mas machuquei o joelho, eu não posso andar
mais.
O
Skyrim da vida real?
É. Ué, mas aí eu lembro que no ônibus, mano, do nada ele para, olha pra aquele lado ali, ó. Aquela calçada ali é onde o Rodney Mullen gravou o primeiro Casper Slide. Tipo assim, eu passando olhando, tipo assim, meu Deus, de onde aconteceu a história, velho? Isso eu achei muito doido. Isso eu achei muito doido.
Você sempre tá onde aconteceu a história. Depende da história.
Nossa
senhora. Ai, gente. Por quê?
Alguém fica ele, velho.
Uai, você só não valoriza a história do seu país, velho.
Nossa. Euro chato, euro. Aí, ó.
Cadê você falando? Oh,
deixa eu valorizar também. Oi. Quando eu fui lá pra Gramado, eu passei por Porto Alegre. Aí, obviamente, eu como skatista, eu passei pela uma coisa aí, ó. Tava com meus pais, eu não tive a oportunidade de andar de skate lá. Aí, mas eu passei pela Praça da Matriz. Eu falei, não, é aqui que o Luan anda.
Caralho.
E isso. E eu não consegui ir no parque do IAPI, porque eu não achei ele. Porque eu não consegui achar no GPS e tal. Eu ia lá só pra dar uma olhada e ver se será que o Luan tá aqui.
Caralho. Saca,
tem.
E aí, Richard, e suas experiências fora de Contagem? Bem que qualquer lugar é fora de Contagem, porque Contagem não existe, né? Mas.
E eu já fui em BH, toda experiência pra mim é fora de Contagem, né, mano? E eu vou ali no supermercado, né, mano? Aí eu tenho que sair aqui da roça.
Sua experiência, então, fora da Grande Barreira?
Ah, eu já fui em alguns lugares do Brasil, mas eu acho que é meio na vibe que vocês estavam falando, assim, tipo, tem um negócio muito de praia, e aí eu costumo muito ir na praia mesmo, assim, com ela. Eu já fui, sei lá, em vários lugares aí no Nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Mas geralmente lugar que tem praia, assim, e eu nem lembro o nome dos lugares direito. Mas, tipo, quase todo ano, assim, eu tô indo em praia porque minha mãe gosta muito, e então, tipo assim, sempre nas férias a gente tá indo.
Entendi.
Mas, sei lá, nada muito especial. Sei lá, é especial. Pra algumas pessoas é especial, né? Assim, eu não posso ficar desmerecendo, porque na verdade são umas viagens muito boas mesmo. Mas só que não sei se é muito minha vibe. Até porque eu não gosto muito de sol, não gosto muito de.
De areia, de sol, de água.
Eu não gosto muito de peso. Inclusive, eu tava. Isso aí, eu tava até falando com o Felipe aí, pra não parecer que eu tô copiando o Luca, mas eu falei exatamente a mesma coisa que o Luca falou ali com o Felipe em off, que eu não tenho muito interesse em viajar, assim, sair pelo mundo, mas eu também não tenho muito interesse em sair pelo Brasil também, não. Eu acho que eu gosto de ficar na minha casa. Eu acho que o único lugar mesmo que eu teria interesse também é o Japão, mas mais por causa da cultura, assim, porque eu sou um otaku e tal, que eles nem vão colar, corta.
Não vai ser cortado.
Eu gosto da cultura japonesa e animes, mas... Mas você tava falando de museu e tal, assim, eu acho que sair, assim, eu gosto mais desse tipo de coisa.
Não que não seja legal, mas é que, tipo assim, quando, sei lá... Quando eu vou pro museu viajar com minha família, minha mãe fala, ah, esse museu aqui. Eu falei, ah, tá. Mas, por exemplo, eu fui no Rio ano passado com o pessoal do japonês. Um dos rolês que a gente pensou em fazer, mas que a gente não fez porque tava todo mundo morto, foi um museu lá. Aí eu botei mó fé, tipo, não, vamos sim e tal. Aí encostamos no hotel dormindo. Mas eu botei mó fé e acho que ia ser legal, assim.
Uhum. Ah, eu não sei. Eu tenho bastante voz, assim, quando eu viajo com meus pais pra escolher lugares, assim. Assim, né? A gente tem que ir pra um lugar muito quente, que tenha praia e tudo mais. Mas, assim, se for alguma coisa de conhecer o lugar mesmo, assim, aí eu geralmente tenho voz. Então, realmente, se eu não tiver muito afim, eu nem vou, então. Eu não tenho
isso. Eu tenho problema. Zero voz aqui, mas isso é outro problema.
Tururu. Isso é outro podcast.
Tururu.
Podcast sobre a vida familiar do Luca.
Ah, dá pra fazer um podcast consulta com cada
terapia.
Já que eu não...
É um podcast terapia.
Já que ninguém tem especialidade aqui, eu posso fazer consulta sem precisar de graduação, foda-se.
A gente não paga também, então, justo, né? Um ouvinte, ó, você que tá ouvindo e quer uma consulta, manda um e-mail, a gente faz um episódio.
Não, manda no e-mail não, que é fácil de rastrear, é um negócio meio assim, underground, manda.
Mas não tô entendendo, se consulta de quê?
De terapia.
Mas eu achava que você tinha feito faculdade em Hogwarts de hotelaria e urbanismo.
Ué, mas ninguém pode fazer mais que uma faculdade na vida, não?
É, por isso que eu não tava sabendo dessa parte, dessa formação.
É, porque realmente eu não te contei, porque eu acho que pra você não faz muita diferença, né? Mas no final das contas...
Vamos encerrar por aqui mesmo.
No final das contas, eu contei sim, e no episódio que eu tava fazendo psicologia. Agora que eu tô
lembrando. O cara que... O Richard é todo tirado, velho. O cara não presta atenção, mano.
Foda, né,
Richard? Mas eu tava puxando um negócio aqui falando que ele é um especialista em hotelaria aí, mano.
Não, mas
ele
também.
É, só porque ele sabe outra coisa, não deixa de ser.
Como diz o Fernando, não só especialista, né? Mas doutor, pós-doutor.
Mestre. E você, Felipe, pra onde você tem vontade de ir? Você não contou pra nós. Você só falou que foi pra Portugal.
Então, eu tinha falado que você em off também, que eu não
pretendo. Os caras, velho, ficam um monte de panelinha.
A gente manda mensagem e tal, tá mandando
off, a gente ficou meia hora esperando.
É?
Ficamos meia hora em off esperando o Luca aparecer,
né? A gente,
né,
marcou
galera?
As 6, velho.
Tô lá em Portugal, né, e tipo, a ideia sempre foi, tipo, ir Porque Portugal é mais de boa de entrar, né? Mas, assim, mais pra frente eu tenho vontade de morar em outros lugares sem ser Portugal. Só que aí que tá, eu não sei, porque eu não aguento ficar num lugar muito tempo. Eu não aguento, tipo, sei lá, acho que eu não me vejo tendo uma casa e, tipo, vivendo lá pelo resto da minha vida. E isso daí é uma visão que eu tenho por enquanto, né? Então, eu acho que eu tô na idade de expandir minhas possibilidades, mas mais pra frente eu não faço a menor ideia. Mas eu tenho vontade de ir pra um monte de lugar, principalmente pra andar de skate, porque, assim, eu descobri que esse negócio de museu, esse bagulho assim, eu acho da hora, mas sei lá, velho, eu vou pra um lugar pra fazer alguma coisa que eu realmente, sei lá, que eu realmente curta mesmo e tal.
E o que que você curte?
Andar de skate. Eu gosto de ver, tipo, sei lá, eu gosto de fotografia.
Então, o que te move?
É, o que me move é skate quando eu tô em cima dele, principalmente descendo uma ladeira. Assim, Japão eu tenho muita vontade de ir também, mas por conta mais de Tóquio, que tem... Por conta da moda de lá também, eu acho muito divertido, cara. Eu acho muito da hora o jeito que eles... Sei lá, a moda lá é muito avançada, tem lugares muito bonitos pra tirar fotografia, é um país sem modelo. É, tem muita coisa. Eu gosto de ver as outras culturas. Mas por enquanto eu tô lá em Portugal, vou ficar lá durante um bom tempo ainda.
Expedição Japão então, papo de
Opa, é nem Catar fazer... 2020.
Eu vou fazer vlog lá, só que só vou esperar e tô todo mundo alinhado lá.
É, pois é, só falta organizar a agenda, né? Porque assim, de reta, acho que não tem problema pra ir.
Organizar a agenda. É, então é isso, gente. Eu acho que uma expedição pro Japão, quem sabe 2022 aí, projetos, papo de sauna rolando, mas. É, não esquece aí de mandar sugestões ou falar o que vocês achou, ou quiser participar aí no nosso e-mail, ou papodesauna@gmail.com. E quem sabe, né, a gente acaba fazendo aí essa expedição pro Japão, né, não, especialista, Felipe?
É, não, realmente, mas assim, depois de anos estudando, eu acho que essa questão de viajar pra dentro do planeta não é um negócio mais assim, tendência, sabe? Porque eu acho que o negócio agora é realmente pra fora, expandir os horizontes. Eu tava pensando num negócio mais assim, Lua, Marte, criar uma coloniazinha lá, depois a gente volta, pega a família, volta pra lá.